בעזרת השם, דף ק' א' תחילת הכתובות. שלום עליכם, פסואר, הסתיימו דף ק' עמוד ב', המשנה נופנה עוד הפאז'נה, נענונה לי הג'יבאשו. כלומר, המשנה הממהלת השנייה והאילונית. כלומר, עשו הקזמנטוס איך רגולריז, נום קומנציונאיז. או סג'ה, נוסו קוסי על אחת הכתובה, נום קזמנטו כי נם תן אז קרקטריסקס קומוס, כוי סמו אסי זה זאבס כמשנה טרייס. הממהלת. Imagina ter uma menina que tem menos do que bat mitzvah, menos do que 12 anos, e ela foi casada através da mãe dela, através dos irmãos dela, o pai dela já tinha falecido. O casamento tem força rabínica, não tem força pela Torá. Pela Torá, uma menina pode se casar através do pai dela. Se o pai dela casa, esse casamento funciona pela Torá. Os rabinos decretaram que mesmo que o pai não foi ele que casou a filha com alguém, a mãe dela, os irmãos dela casaram, elas sempre decretaram que esse casamento tem força rabínica, porém, tem uma diferença bem grande de um casamento desses com um casamento pela Torá, porque se ela chega no tribunal e faz o miúno, ela faz a reivindicação, ela diz, eu não quero mais estar com esse homem. Então, ela está completamente desvinculada dele também retroativamente, ou seja, como se o casamento nunca existia, ela arrancou pela raiz esse casamento. E o motivo que os rabinos decretaram isso vai ser visto nesse daf. Hashnia, uma mulher proibida para a pessoa pela lei rabínica, entre parênteses, são permitidas pela Torá. Pela Torá a pessoa poderia casar com o avô dele. Pela lei rabínica não. Qual é a halakha da ketubá? Não nesse caso. Uma pessoa casou com uma mulher e descobriu depois do casamento que ela tem aspectos masculinos no corpo dela, ela não pode ter filhos, chamada de Ailonit. Tem a voz grossa e tem outras características no corpo que não são naturais da mulher. E o homem diz que esse casamento foi um engano. Mekartalut. O casamento se cancela como se nunca existiu. Qual é a lahada ktubá nesses três casos? Elaine ktubá, fala Mishnah, não existe a lahada ktubá. O casamento terminou, o homem não tem que pagar nada para a mulher. No caso da Memaenet, ela arrancou pela raiz do casamento. Retroativamente, eles nunca estiveram casados. Não tem a lei da Ketubá. Não teve um cancelamento do casamento. Ela arrancou pela raiz e nunca existiu esse casamento. No caso da Elonit, também é a mesma coisa. Ele disse que o casamento foi um engano. Então, não tem a lei da Ketubá num casamento que nunca existiu. No caso da proibida pela lei rabínica, os rabinos não decretaram Ketubá. Por quê? Quiseram multar essa mulher. Essa mulher não deveria ter se casado com alguém proibido para ela, multaram ela. Vamos ver na frente qual seria a halakha num casamento proibido pela Torá. Velo perot. E se ela é raptada, uma das três mulheres, digamos que a menina menos do que bat mitzvah foi raptada, e pela halakha o marido deveria resgatar ela, pagar o resgate que os sequestradores estão pedindo, Lole. E ela própria pagou esse resgate e depois fez um miun. O marido não tem que pagar para ela esse dinheiro, mesmo que ela pegou emprestado dinheiro para ser resgatada. O casamento nunca existiu, então também os compromissos do casamento nunca existiram, ele não tem que pagar isso para ela. No caso da Ilonita é a mesma coisa, ele cancelou o casamento, então ele não tem obrigação de resgatar ela. No caso da mulher proibida pela lei rabínica, não tem a lei da Ketubá, não tem as cláusulas da Ketubá, como essa não existe. Velo mezonot, o marido não tem que sustentar ela. No caso da mulher proibida pela lei rabínica, é simples, não tem as cláusulas da Ketubá. No caso da Memaenet, a Elonit significa que ela se sustentou do dinheiro próprio e o marido deveria ter sustentado ela, mas antes dele pagar para ela esse sustento, ou ela fez um miúno, ou ele descobriu que era uma Elonit, cancelou o casamento retroativamente. Então, ele não tem que pagar para ele esse sustento, porque se esclarecer que ele nunca estava obrigado a isso. Velo blaot. E se o casamento terminou e ela tinha trazido roupas para o casamento e quem usou essas roupas foi o marido, ela não leva o que sobrou das roupas gastas para fora do casamento. Vamos explicar isso melhor na Gemara, não está claro. E mitrilá nessa lechema elonit, se o marido sabia que essa mulher era uma elonit, tinha aspectos masculinos e se casou com ela mesmo assim, está tudo bem, o casamento é válido pela Torá. Não me engano, ele sabia disso, então se ele se divorcia dela ou ele falece, ela merece a Ketubá. Agora, a outra etapa da Mishnah, Manal e Kohen Gadol. Kohen Gadol não pode casar com nenhuma mulher que um Kohen comum não pode casar, não pode casar com uma divorciada, nem uma mulher que passou pela Halitzah, o caso que o marido dela faleceu sem filhos, ela não fez o Ibum, não se casou com o irmão do marido, optaram pela Halitza, ela se separou desse Yavá. Ela não pode se casar com nenhum Kohen. Porém, o Kohen Gadol tem outra Alahá, que não pode se casar com uma viúva, mesmo que ela é virgem, ela é viúva do noivado e não pode casar com ela. E também o Kohen Gadol tem que casar com uma mulher que é virgem. Então, fala a nossa Mishnah, Malar Kohen Gadol. Digamos que um Kohen Gadol se casou com uma viúva, um casamento proibido. Krushav Echalutale Kohen Ediot. Um Kohen comum, ele casou com uma divorciada, ou com uma mulher que passou pela Halitza, Mamzeret Venitneale Israel, ou um Israel comum, não é Kohen. Ele casou com uma mulher bastarda, filha de um casamento proibido pelo castigo de Karé. Digamos que um homem casou com a irmã dele, Loale, ele teve uma filha. É uma mulher bastarda, não pode casar com um judeu normal, pode casar com outro bastardo, mas esse Israel casou com ela, ou esse Israel, esse judeu comum, casou com uma Netina. Netina vem do povo de Givon, que se converteram para o judaísmo, mas em certa época da história, os Hamim proibiram se casar com esses Givonim, porque eles não se comportaram bem. Então, se esse ser comum casou com uma Givonit, uma Netina, Batisele Natin ou Lemamzer, ou uma judia normal casou com um Natin, um homem do povo de Givon, que se converteu para o judaísmo, eles são proibidos de se casar com judeus normais, ou Lemamzer, ou uma judia comum casou com um homem bastardo, Eshlem Tuba. Nesses casos, o homem tem que pagar a Ktuba. Aqui temos que explicar qual a diferença no caso da Shnia, não é proibida pela lei rabínica, que ela não recebe a Ktuba. E se ela é proibida pela Torá, ela recebe a Ktuba. Então, explica nos comentários. Nesses últimos casos da Mishnah, os filhos desses casamentos vão ter algum problema de linhagem. Digamos que um Kohen Gadol casou com uma viúva, um Kohen comum casou com uma divorciada, uma Halutza, o filho vai ser um Halal. É um Kohen inválido para comer Trumá, a oferenda do Kohen, trabalhar no Betamigdash, não pode. Então, a mulher, naturalmente, vai evitar um casamento desses. E uma casamento com um bastardo, uma bastarda, o filho também é mamzer. Mesma coisa com os netinim. Então, uma vez que a mulher naturalmente vai se cuidar desse casamento, e mesmo assim ela se casou, deve ser que é por culpa do homem. A mulher não quer que um filho tenha um problema de linhagem. Então, vamos multar o homem. Se ele se casa com mulher dessas, além de estar trazendo proibições, ele tem que pagar para ela Ktuba. No caso da Shnia, a mulher proibida pela lei rabínica, não está claro quem foi o culpado aqui nesse casamento, quem é que estimulou quem a fazer esse casamento proibido. Então, os rabinos falam que o homem não tem que pagar a Ktuba para essa mulher, para desestimular as mulheres a aceitarem casamentos desses, casamentos proibidos. Isso fala aqui a nossa Mishnah. Fala agora, Rav Tani, Rav ensinou na nossa Mishnah, Ktana Yotza Beget Ela Ktuba. Digamos que uma menina menos do que Bat Mitzvah se casou com alguém e não fez o miú, não fez a reivindicação, o homem se divorciou dela com um get. Ela Ktuba, ela não recebe a Ktuba, conforme Rav, esse casamento, com a menina menos que Bat Mitzvah, um casamento rabínico, não tem Ktuba. Vamos ver mais isso agora na frente. E é óbvio, num caso que a menina fez o miú, é como se o casamento nunca existiu, então não vai ter Ktuba. Shmuel Tani, Shmuel ensinou a nossa Mishnah dessa forma. Se ela fez o miú, ela não recebe a Ktuba. Valeu, sabe, que? Por isso, si, o marido se divorciou dela. E esta Ktuba, ela merece a Ktuba. Versa Shmuel também, como o Shmuel disse uma vez, Damar Shmuel falou Shmuel, Mema Enet, a menina fez o miú, ela Ktuba, não merece a Ktuba. É como se o casamento nunca existiu. E eu disse, peguei, deixa a Ktuba. Porém, se um homem se divorciou dela, tem que pagar a Ktuba. Conforme Shmuel, esse casamento com a menina menos do que Bat Mitzvah, é um casamento como um casamento pela Torá, com os mesmos critérios. Então tem a Ktuba. Se a menina chega para o tribunal e fala, não quero mais estar com esse meu marido, e como vocês nunca tiveram casados, ela pode casar com os parentes dele, pode casar com o irmão dele, pode casar com o pai dele, se for a situação. Velo passar a mina aqui ou não, ela pode casar com um Kohen não pode casar com uma divorciada, mas essa mina fez um miú, nunca estava casada com esse homem, pode casar com um Kohen, e o Tzabeget passar a mina aqui. Porém, se o marido divorciou ela com um Get, então ela não pode casar com os parentes dele. O passar a mina aqui ou não é considerado pela lei rabínica uma divorciada, não pode casar com um Kohen. Outra interessante. A menina fez o miun e ela pode casar imediatamente com outra pessoa. Vimos o estado de Eva Mó, pra quem se lembra. Uma mulher casada que se divorciou tem que esperar 3 meses para se casar com outro homem. Mesma coisa se ela ficou viúva. Por quê? Temos o receio que ela está grávida desse primeiro marido. Vamos esperar 3 meses para ver se a barriga aparece ou não. Para saber se esse filho vai ser filho do primeiro marido ou do segundo marido. Para saber de quem ele vai herdar. Quais são as parentes proibidas para ele casar. É necessário saber quem é o pai. Então, num caso comum ela tem que esperar 3 meses, no caso da mesma Enet não tem que esperar 3 meses. Por quê? Porque se é de uma menina menos do que Bat Mitzvah, não temos receio que ela está grávida. Então, num caso que ela se divorciou, se ela se divorciou, é considerada uma divorciada pela lei rabínica, tem os mesmos parâmetros de qualquer divorciado, os rabinos não vão diferenciar na situação. Os rabinos generalizam as alahot para não confundir as pessoas. Então ela se divorciou, ela tem que esperar 3 meses. Mesmo que não temos receio na prática para estar grávida. Pois se ela fez o miun, é como se o casamento nunca existiu. Ela pode se casar imediatamente com outra pessoa, porque não temos receio para estar grávida, ela não é divorciada. Fala, mas Kamashma, por que Shmuel tem que falar todas essas alahot? Tanina, Kulu, já sabemos todas essas alahot, já foi ensinado na Mishnah, a mesma Enet Beish, um mutar Krivotea, se ela fez o miun. O marido pode casar com as parentes dessa menina, pode casar até com a mãe dela, se ela for divorciada ou viúva. Depois do miun, ela pode casar com um parente próximo dele, pode casar até com o pai dele, ou com o irmão dele. Se ela fez o miun, ela pode casar com o coelho, ela não é divorciada, ela está na gueto, ou a subecrovotea, precisa de se divorciar dela com um gueto, um documento. Ele não pode casar com as parentes dela, é divorciada pela lei rabínica, ela não pode casar com os parentes dele, a mesma coisa, o pastamina que eu não pode casar com o Coen, porque ela se divorciou. Então eu pergunto, por que a gente tem que repetir as mesmas alahot que já vemos nessa Mishnah? Fala uma novidade de Shmuel, foi só uma, que a mulher que faz o miun, a menina falou que não quer mais estar com esse marido, pode casar imediatamente com outra pessoa. Delotnam, essa alahá não seria da Mishnah. Shmuel falou todas as alahot de passagem para ensinar essa novidade. Fala na lei maquetana. Agora voltamos ao assunto principal da sugiá. Machloket Rav Shmuel, revisando. Rav diz, se uma menina se casou, casamento rabínico, esse casamento não é considerado um casamento normal. Portanto, não tem que tubar. Mesmo que se divorciar com um documento, não tem que tubar. É um casamento bem fraco, tanto que ela pode cancelar, por qualquer birra que ela faz no tribunal, ela pode cancelar esse casamento pela raiz. É um casamento fraco, ela não merece a tubar. Shmuel diz, uma vez que se lembra que está num casamento, tem os mesmos parâmetros do que o casamento normal, a não ser a lei do miun, que ela pode cancelar por qualquer motivo, um casamento sem divórcio, porém, se o homem divorcia ela com um documento, tem que pagar a ketubá. Talvez essa machloket Rav Shmuel, a mesma machloket do que Tanaim, sabe as brada braita? Rabeleza, o meio fala Rabeleza. Ei, Masek Tanaklum, esse casamento rabínico quase não significa nada. Ben Balazakab Metziata, tanto que um marido não adquire algo que ela acha perdido na rua, diferente de um marido comum. Que se ela acha algo perdido na rua, vai para o marido. No caso da menina, menos do que Bat Mitzvah, não. Velube Maceia dela, se ela trabalha, o salário vai para ela, não para o marido. Velube Farad Nidareia, ele não tem força de cancelar as promessas dela, diferente de uma esposa comum. Velube Oxá, se ela falece, ele não vai herdar os bens dela. Velube Itamela, e se ele é coelho, ele não pode enterrar ela sem purificar a empresa do falecido, porque não é considerada uma esposa comum. É uma esposa de intensidade bem fraca. Para longe do Davar, a regra final é Enaki Ishtole Rodavar Elashitriha Miun. O único aspecto que ela é considerada esposa dele é que para ela casar com outro homem, ela tem que ir para o tribunal primeiro, para um Bedin, e fazer o Miun na reivindicação. Então, aparentemente, isso vai como Rav, que diz que se ele se divorcia dela, não tem que tubar. Aí o Shomer, aí o Shomer discute. Mas sei que está na Klum. Esse casamento rabínico tem sim relevância. O Balaz Akab Metziata, o marido adquire algo que ela acha perdido na rua. Ela pode ficar com isso, vai para o marido. O Bemaseia Deia, se ela trabalha, o salário vai para o marido. O Beafara Nedareia, o marido pode cancelar as promessas dela. O Beirushá, Se ela falece, ele vai herdar ela. O Mitamela, se ele é Cohen, ele vai, pode enterrar ela, pode ficar em presa do falecido. É considerada a esposa dele. Ela é considerada esposa como uma esposa comum, com exceção da lei do Miun, que ela pode cancelar o casamento pela raiz com o Miun. Então, lei marav da marca da beleza. Também Zraf, que fala que ela não tem a ketubah, vai como Rabi Eliezer, que diz que esse casamento não é tão forte assim. O Shmuel da marca da Benchua, Shmuel que fala que tem a ketubah, se o marido dá o gueto para ela. Vai como Rabi Yeshua, que fala que esse casamento tem os mesmos critérios do que um casamento comum, fora a lei do Miun. Fala que não. Ali o Badr Rabi Eliezer, kula amalopig. Rav e Shmuel concordam. Conforme Rabi Eliezer, que diz que esse casamento quase não existe, com certeza, se ele se divorcia dela, não tem a ketubah. Ele não tem os direitos dele no casamento, ele não adquire o salário dela, algo que ela acha perdido na rua, ele não tem que pagar a ketubah se ele se divorcia dela. Que plique ali para Rabi Yeshua. Quando o Shmuel fala que ela tem a ketubah, é só conforme Rabi Yeshua. E Rav fala que mesmo conforme Rabi Yeshua, ela não tem a ketubah. O que significa isso? Shmuel que é Rabi Yeshua. Shmuel que fala que ela tem a ketubah é como o entendimento básico de Rabi Yeshua, que diz que esse casamento é igual a qualquer casamento, a não ser a lei do Miun. Então fala Shmuel, ela tem a ketubah. Verá, Adkalo que amar Rabi Yeshua, Atam, conforme Rabi Yeshua só falou, naquelas situações que ele mencionou, e a medida de com relação a direitos que o marido tem sobre a mulher, aí fala Rabi Yeshua, esse casamento é relevante. A válvula dele de dar por obrigações que o marido deve à mulher, algo que ela pode cobrar dele, como a ketubah, não tem na lei desse casamento rabínico, esses deveres do marido não se aplicam. Explicando melhor essa halakha. O motivo que os sábios decretaram a lei do casamento rabínico dessa menina é porque uma vez que ela está sem pai, então quem é que vai proteger ela? Ela está praticamente vulnerável a qualquer pessoa para fazer algo proibido, alguém abusar dela, Luala. Então, vocês também falaram para evitar essas situações que vão afetar essa jovem. Vamos falar que existe a lei do casamento rabínico. Se a mãe dela ou os irmãos dela veem que ela deve se casar com alguém para estar bem mais protegida, então esse casamento funciona. Ela pode cancelar com o Miun, mas esse casamento existe. Agora, os rabinos decretaram também que, em troca disso, que o marido está ajudando essa menina, protegendo ela, o marido tem direito sobre ela, o salário dela, algo que ela já perdido na rua, etc. Porém, uma vez que esse casamento tem como função ajudar ela, se o marido tem que se divorciar dela. O casamento não está funcionando bem com essa menina, ele vai se divorciar dela, o casamento não decretar a lei da ketubah, falará. Por quê? Para não dificultar a vida desses maridos. Para que não desestimular esses maridos, que podem falar, não, me casar com uma menina, ela pode ir para o tribunal fazer qualquer birra e cancelar o casamento pela raiz, assim, não vou me casar com ela. E se eu quero me divorciar, eu tenho que pagar a ketubah, não vale a pena para mim. Então, se vai ser assim a situação, ninguém vai querer se casar com essas meninas, e elas vão estar vulneráveis a coisas erradas. Então, vocês me falaram, quer saber, se você se casa com ela, falará, você se divorcia dela, não tem que pagar a ketubah. Conforme o Shmuel tem que sim pagar a ketubah, aparentemente ela é como Rabi Yeshua, que diz que o marido tem sim esses direitos sobre a menina, o salário, algo que ela acha perdido na rua, cancelar as promessas dela, e aparentemente ela é como o Shmuel, que diz que se ele se divorcia dela, tem que dar para ela a ketubah. Por que os caminhos decretaram os mesmos critérios que um casamento comum? Isso fala aqui a Agmará. Continua, velo blau, nossa Mishnah diz, esses três casos de casamentos irregulares, a menina que fez um miun, a mulher proibida para a pessoa pela lei rabínica, a Shnia, ou a Elonit, o homem diz que não quis me casar com mulher dessas, se o casamento termina, então, e o marido usou as roupas que a mulher trouxe para o casamento, e gastou as roupas, o que sobrou das roupas fica com o marido. Vamos explicar melhor essa alaka. Amar li ravuna barhia li ravkana. Falou ravuna barhia para ravkana. Amar tlan mishmed Shmuel. Você falou uma vez para nós, em nome de Shmuel, um ensinamento sobre isso. Temos que revisar esses conceitos. Existem dois tipos de bens que a mulher traz para o casamento. Existem bens que a mulher traz para o casamento, dando para o marido usar esses bens, fazer o que ele quiser com esses bens. Porém, enquanto eles são casados. Se o casamento termina, ela tem direito de receber o valor desses bens, que valia, como está escrito na Ketubá, e se o objeto valia 100, agora vale 50, ela vai receber 100. Isso se chama Nirset Tzon Barzel. Significa que eles escreveram na Ketubá o que ela trouxe para o casamento, anotaram o preço, e o marido pode usufruir disso, seja uma terra, uma roupa, o que seja. Porém, se ele se divorciar dela, ele tem que devolver o valor desse objeto para ela. Isso é Nirset Tzon Barzel. Nirset Milug é o que a gente viu bastante na nossa Maseret, que são bens que pertencem a ela todo o tempo. E, mas não tem como usufruir do bruto. Ele não pode. Porém, ele pode usufruir do usufruto desse bruto. Ou seja, se ele trouxe uma terra, ele não pode vender a terra. Isso é usufruindo do próprio bruto, da terra, o corpo da terra. Ele pode usufruir das frutas que crescem nessa terra. Se tem uma roupa que ela traz para o casamento, ele não pode vestir a roupa, que ele estaria gastando o bruto, o próprio corpo do objeto, que pertence à mulher. Ela não escreveu na Ketubá que está dando para ele isso para ele usar. Então isso pertence à posse dela. Ele pode pegar essa roupa, vender e comprar uma terra. A terra vai pertencer à mulher e o homem vai comer as frutas, as perot dessa terra. Com relação à roupa, fala Shmuel que se a pessoa se casa com uma menina, essa menina trouxe roupas para o casamento. O Mishnah diz, se o casamento termina e o homem usou essas roupas, ele não tem que devolver nada para ela. Ele pode ficar com os tecidos que sobraram das roupas. Mesma coisa com relação à Eronit e com relação à Shniyah, a mulher proibida para ele pela lei rabínica. Porém, Shmuel limitou essa halakha. Loshanu ela nirse milu. Quando isso se aplica que o homem pode ficar com o que sobrou da roupa, se é nirse milu, é uma roupa que ele não poderia ter usado, e ele usou contra a halakha, ele pode ficar com isso. Porém, se é uma roupa que ele poderia ter usado e sobrou, ele tem que devolver para ela. Agora vai perguntar que isso é contra a lógica, deveria ser o contrário. Agora vai explicar isso melhor. Porém, antes disso, fala Barafá perguntou, ah, sobre qual caso da Mishnah Shmuel se trata? Faz essa diferenciação. Talvez Shmuel se trata do caso da menina que fez o miun. Ela trouxe roupas para o casamento, o marido usou, sobrou alguns trapos, ela fez um miúdo, ele não tem que dar para ela nada. Porém, pergunta agora, qual é a situação exata? Ide itneum, ide beide chapa. Se as roupas foram usadas pelo marido, porém as roupas têm o mesmo valor do que tinha na hora que eles se casaram. Ele usou um pouco a roupa, mas ela não gastou a roupa nada. Então, ela cancelou o casamento retroativamente. É como se o casamento nunca existiu. Essas roupas são intactas, mas não gastou elas. Então ela tem o direito de pegar isso com ela. Ele não tem direito de ficar com algo que ela trouxe para o casamento, porque esse casamento retroativamente nunca existiu. Tudo bem. Então não pode ser que isso que foi que Shmuel quis dizer. Vei de leite nenhum, e se Shmuel se trata que as roupas se gastaram, e de vei de loxato. Fala, Gmará, mesmo que é Nirse Milu, que o marido não tinha direito de usar essas roupas e usou, ou Nirset Tzon Barzel, que ele tinha direito de usar as roupas e sobrou alguns trapos, Lo Shakra, ela não vai levar isso com ela. Mesmo que Nirset Milug. O motivo disso explica os comentaristas, porque os caminhos quiseram facilitar a situação desses maridos que vão se casar com essas meninas. Outra vez, o marido pode pensar, não me casar com uma menina dessa, sem um casamento rabínico, possível que ela faz um miun, e arranca o casamento pela raiz dessa forma. Então, eu não quero me casar com uma menina dessas, e as meninas vão ficar vulneráveis a coisas ruins. Se eles quiseram facilitar, falaram, olha, se ela te traz objetos, mesmo como Nirse Milu, e você usa esses objetos, porque você se esqueceu que era proibido, por exemplo, você não deveria ter usado, mas você já usou, você não tem que pagar para ela de volta o que sobrou desses objetos. Se eles fizeram isso para estimular os maridos a se casarem com essas meninas. Então, o marido pode falar, eu usei esse Nirse Milu, eu não deveria ter usado, é verdade. Porém, eu pensei que faz parte do trato. Eu estou ajudando ela, protegendo ela. Em troca disso, eu posso usar esse Nirse Milu. E sobrou algum resto, eu vou ficar com isso? Se eu me divorciasse dela, fala esse marido, por vontade própria, tudo bem, eu ia pagar pra ela de volta esse 100 mil. Agora ela vem e faz um miúdo, ela cancela de repentinamente o casamento, eu não vou pagar pra ela esse, o que sobrou desse 100 mil, né? O valor que, como valia antes. Então, fala, mas não faz sentido aplicar essa... Shmuel disse que em alguma situação o marido vai ter que devolver para a menina que fez o miun o que sobrou dessas roupas. Não faz sentido falar isso, os caminhos facilitaram a vida dele. Em troca disso que ele está protegendo ela. Ela, por isso, fala, mas deve ser diferente, a Elonit. Deve ser que Shmuel se trata de uma Elonit. O marido cancela o casamento, diz que foi tudo um engano. Ela tem aspectos masculinos no corpo dela. Ele não quer, não quer, não quer se casar com uma mulher dessas. Então vamos lá, Idevi Chakra. Se usou as roupas, mas as roupas estão intactas, ou seja, não caíram em valor, não gastou as roupas, então faz sentido falar, mas se ele cancelou o casamento, foi tudo um engano, então dá para ela as roupas. Se não tem dinheiro de ficar com isso que ela trouxe para o casamento, se isso tem o mesmo valor, dá para ela as roupas. E deleito, se ele já se apossou das roupas, já gastou, já virou roupa pessoal dele, e você quer falar, ele tem que devolver os trapos que sobraram para essa Elonit, ele cancelou o casamento, devolve para ela. E aqui nós não queremos proteger a Elonit de nada, ela já é uma adulta, já sabe se cuidar. Não é como uma menina que a gente quer estimular os maridos a se casarem com essas meninas para proteger elas. Então os Rami não vão fazer desconto para ele aqui, porém, if Rami Baile, Shmuel deveria ter falado o contrário. Nirsem Miluk de Birshutaka Eme Itla. Se ela trouxe uma roupa de Nirsem Miluk e o marido não tinha direito de usar essa roupa, ele usou, faz sentido falar que o que sobrou da roupa vai para ela. Nirsetson Barzer, se era uma roupa que ele tinha direito de usar, então de lá Birshuta cai, mas a roupa já saiu do radar dela, já virou roupa do marido. Leitla, ela não deveria receber o que sobrou da roupa. Então não pode ser que Shmuel se trata desse caso. Elashnia, deve ser que Shmuel se trata do outro caso da Mishnah, o caso que a pessoa se casou com é proibida pela lei rabínica. De Kansura Ban Lidida Bedidei, o Lidide Bedida. Aqui fala Agmará, os Hamim multaram essa pessoa. Essa pessoa se casou com uma proibida pela lei rabínica. Os Hamim multaram ele. Falaram que você pegou esse Nirsem Miluk e você usou. Essa roupa deveria ser devolvida para a mulher, porque ela não trouxe para o casamento para você usar. E você usou, então ela mereceria essa roupa, mas os Hamim multaram ela. Falaram, você não vai receber a roupa que você queria ter recebido. Até colocou no contrato do casamento que você não dá permissão para esse marido usar essa roupa. Ele usou, você não merece o resto dessa roupa para multar você, porque você se casou com uma pessoa proibida pela lei rabínica. É a mesma coisa o contrário. Ela trouxe a roupa para ele usar, Nersetson Barzê. Isso deveria ter ficado com ele, isso me multaram ele, falaram, você tem que devolver para ela isso que sobrou da roupa. Você não pode ficar com isso, para as pessoas aprenderem a não fazer casamentos proibidos. Isso explica agora o que Shmuel quis dizer. Continua. Amarav Shimi Barashi, Shma Minami de Rav Kahana. Fala Rav Shimi Barashi, se vê de Rav Kahana um ensinamento. Aira Lei Glima, Karna Rave. Que se a mulher traz uma roupa, isso é Nirsem Miluk, ele não pode usar essa roupa. Então, é considerado que ele está usando o bruto que pertence à esposa. Ele não pode usar essa roupa para gastar a roupa. Ele pode vender a roupa, comprar uma terra e usufruir dessa terra. Rav Nachman não disse assim. Que o usufruto da roupa própria, isso que ele vai vestir a roupa, é considerado as frutas de uma árvore, são as frutas da roupa. Rav Nachman explica. Realmente é uma machloca, é uma discussão entre Rav Kahana e Rav Nachman. Como Rav Kahana, a roupa é considerada como a terra própria e ele não pode gastar a terra. Ele pode usar, usufruir dos frutos da terra. Então ele não pode gastar a roupa, estaria gastando o bruto que não pertence a ele. Porém, conforme Rav Nachman, a roupa é considerada realmente a terra. Para investir a roupa é considerado usufruto da terra, como se fossem as frutas que crescem na terra e o marido poderia assim investir a roupa. Então há uma discussão entre os sábios, aparentemente a Lahai Kumarafkana disse que o marido não pode vestir a roupa de Nirsem Miluk, porque estaria gastando o bruto, estaria além do que ele pode. Continua, Elayem Ktuba. Nossa Mishnah diz que naqueles casos de casamentos irregulares, casos do Miyu, homem proibido pela lei rabínica, ou a Elonit, não tem Ktuba. Amash Morfash Meloshan Lelaman Neumatai. A Vatosef Teshlaen faz uma novidade. Isso só se aplica ao valor mínimo, o valor obrigatório da Ketubah, 100 moedas da época para uma mulher não virgem que se casou e 200 moedas para uma mulher virgem que se casou. Porém, se o marido se comprometeu, era Tosef Ketubah, o acréscimo a Ketubah, isso é considerado como se deu um presente para ela. Conforme Shmuel, isso não entra na categoria e nos critérios da Ketubah. Os 100 e 200 moedas da obrigação da Ketubah, ela não recebe. Porém, com relação a Tosef Ketubah, o acréscimo a Ketubah, isso é como se fosse um presente. E ela vai receber. Como fala a Breda também. Nashim Shamru Hachamim Enaim Ketubah. Quando os sábios dizem, essa mulher não tem Ketubah, que bom nome é Maenet, Bechavrutea, como a menina que ela fez o Miu. Ela cancelou o casamento pela raiz, não tem Ketubah. Isso que os Hachamim falam. Ou outros exemplos da nossa Mishnah, mas era primeiro pela lei. Rabinika, Elunit. Enaim Maneu Matai. Elas não recebem o valor obrigatório da Ketubah. Aval Tosef Ketubah, porém, o acréscimo a Ketubah elas recebem. Nashim Shamru Chachamim Yotzot Shelo B'Ketubah, porém, quando os sábios dizem essa mulher vai ser separada do marido sem Ketubah, é uma outra linguagem, que Goroveta Adat, uma mulher que ela não cumpre as leis da casa, as leis judaicas referentes a comidas, por exemplo, ela serve para o marido coisas proibidas para comer. Então, ela é multada, Nechavrotea, como casos parecidos a esse, a mulher que não cobre a cabeça depois do casamento, por exemplo. Ela em Tosef, elas não recebem o acréscimo a Ketubah, vê como os que mandam matar, em consequência que elas não recebem também o valor obrigatório a Ketubah, o valor mínimo, aqui os que multaram. Porém, no caso da Nemaed, a mulher cancelou o casamento pela raiz. É verdade, porém o marido se comprometeu a Tosef Ketubah, é como um presente que dá para ela, caso o casamento se cancele. Então ele tem que pagar para ela, falar a Gumará. A mulher proibida pela lei rabínica é a mesma coisa. A Elunida é a mesma coisa. Ele se comprometeu a um presente a ela caso o casamento não vá adiante, então ele tem que pagar esse presente para ela. Continuando na velha, Tevishum Shemra. Se a mulher, ela tem que se separar do marido porque ela traiu ele. No Tevishelefanea Veyotza. Digamos que ela trouxe Nirsemindu. Uma terra que vai, o bruto pertence a ela, mas não tem direito de vender a terra ou de gastar a terra. Só de usufruir dos frutos da terra. E não sobrou essa terra como estava. A terra está bem gasta agora. Ela vai receber o que sobrou da terra, o que sobrou do objeto, e vai embora do casamento. Eles multaram ela. O marido não tem que pagar para ela esse gasto da terra, mesmo que ele usou a terra mais do que ele deveria ter usado. Eles multaram ela. Ela traiu ele, então ela vai se separar dele sem Ketubah. E só recebendo o resto que sobrou dos Nirsemilu. Messaria a lei de Ravuna de Maravuna. Isso foi o que Ravuna disse. Zinta loipsida blautea, viramos a página blautea kayami. Se a mulher traiu o marido e ela trouxe roupas para o casamento, ela não deixa de ganhar, de levar para fora do casamento o que sobrou das roupas que ela trouxe com o Nirsemilu. Eram roupas que o marido não poderia ter usado, mas usou. Ou se esqueceu, ou não se esqueceu. Usou, sobrou alguns tecidos. Ela, mesmo que ela traiu o marido, ela pode levar esses tecidos com ela. Fala, mas ela está letrando a camisa de Rav Nachman. Porém, ensinaram uma breta na frente de Rav Nachman. Zintai, se der pela Utea Kayamin, se ela traiu o marido. Então, ela perdeu também o resto do Nirsemilu. Amar, ele falou, Rav Nachman, im hizintá, que ele é a Mizanai. Se ela traiu o marido, então ela tem que ser punida. Porém, ela não traiu o marido com as roupas. Ela não fez nada para o marido, usando as roupas contra o marido, para ser multada com as roupas que ela trouxe para o casamento. Então, temos que corrigir essa braita. Que a braita quiser que ela não perde o que sobrou das roupas que ela trouxe como Nirsemilu. Ele fala, fala o sábio, Zudivredab Menachem Stimta. Essa breta vai com a opinião de um sábio, que sustenta assim, é Benachem Stimta, que fala que se ela traiu o marido, ela não recebe nem o que sobrou dos Nirsemilu. Foi uma multada ainda mais. Não recebe nada, nem Ketubah, nem nada. A Valha Hamiumri, porém, os sábios dizem, escutem, Zinta, vai precisa de Lautea Kayame. Fala, sábio, se ela traiu o marido, ela não perdeu o que sobrou do Nirsemilu, ela não pecou com esse Nirsemilu contra o marido para ser punida com relação a isso. Aparentemente a Lacha é essa que ela não perde o que sobrou dos Nirsemilu, mesmo que ela traiu ele. Continuando, Imitri Lanessa, nossa Mishnah diz que se o marido sabia que a mulher era uma Elunita, tinha aspectos masculinos e se casou com ela mesmo assim, ele não pode falar que o casamento era um engano, ele sabia disso. Então se ele se divorcia dela, tem que pagar a ketubah para ela. Fala que a Elunita chave na Isha. Às vezes a Elunita é considerada uma mulher normal e o casamento se concretiza, às vezes não. Almaná Isha Gmura, porém se o um coengador casa com uma viúva, ela é sempre considerada uma mulher normal e o casamento não é um engano. Vamos ver melhor na frente. A Elunita chave na Isha, a Elunita às vezes é considerada uma mulher normal, às vezes não. E Kirba Isha Ketubah, que se o marido sabia que ela era uma Elunita, então ela merece a Ketubah. Casamento valeu. Loi Kirba, se ele não sabia, era Ketubah. Ele pode falar que casamento é um engano e ela não merece a Ketubah. Como se o casamento nunca existiu. Armana Isha Gmura, Beni Kirba, Beloi Kirba. Se um coengador casa com uma viúva que era proibida para ele, o casamento sempre se concretiza. Mesmo que ele diz que ele não queria ter se casado com ela. Então ele não quer pagar a ketubah para ela. Porém, fala da Vuna, nós não temos tanta certeza assim se ele está realmente arrependido desse casamento. É uma mulher normal, não tem nada errado no físico dela. Ele se casou com ela, não sabia que ela era uma viúva e se casou com ela. Então, por padrão, pode ser que ele não está arrependido, o casamento foi um engano. E agora vai se divorciar dela para não continuar com um casamento proibido. E são outros 500. Fala Ravuna, por padrão, ele não está realmente arrependido do que ele fez. Não é um casamento enganoso, porque ele até gosta dela. E ela não tem nada problema, não tem nenhum problema no físico dela. Então fala Ravuna, o casamento valeu e tem que pagar para ela a ketubah. Fala a viúva, não é verdade. Mesmo no caso da viúva para o coengador, se ele não sabia que era uma viúva e casou com ela, ele disse que o casamento é um casamento enganoso, ele não quer pagar a ketubah, ele não precisa pagar a ketubah, vamos levar isso que ele falou em conta. Vamos avaliar que, por padrão, o coengador, ele não teria se casado com essa mulher nessas condições, o casamento é um casamento enganoso. Meite, perguntamos contra a Ravuna, Kansabe rescate Iker, Benitzete Iker, Eshla Ketubah. Se o coengador achava, suspeitava que essa noiva dele era viúva, ele se casou com ela mesmo assim, então Eshla Ketubah, o casamento não é considerado um casamento que foi um engano, porque ele já suspeitava disso, e ele tem que pagar para ela Ketubah. Rastama, porém, se vê dessa breta, que se não tinha a mínima ideia que ela era uma viúva, Eshla Ketubah parece que por padrão, o coengador não teria se casado com uma mulher dessas, o casamento é um engano, não tem que pagar para ela Ketubah. E a Ravuna disse que sim. A Ravuna disse que não tem tanta certeza que um coengador padrão e seria realmente arrependido de ter se casado com essa mulher. Fala, lotei mahastam en la Ketubah, elaei makansabe rescate iken, verinsete iken en la Ketubah. Fala, não. O que a Breta disse é que se ele sabia que ele suspeitava que ela era viúva e realmente ela era viúva, aí o casamento valeu e ele tem que pagar para ela Ketubah, mesmo que um casamento proibido. Porém, se ele não suspeitava, e contra ele achava que ela não era viúva, e se revelou que era sim viúva, então é um casamento enganoso, ele não tem que pagar para ela Ketubah. Pergunta para a Valstamamá. Qual seria a Alahá? Se não tinha a mínima ideia, nem para lá nem para cá. Qual seria a Alahá? Itla, ela sim recebe a Ketubah. A detalhe de rescate e quer de nimtsete e quer esta Ketubah, em vez da Beta falar que ele suspeitava que ela era viúva e realmente ela é viúva, ela recebe a Ketubah, Ishmorina está, me ensina uma novidade maior, mesmo que não tinha a mínima ideia nem para lá nem para cá, ele nem pensou nisso, ele se casou com ela e ela é viúva, ele tem que pagar para ela a Ketubah, Bekoshkena, e é óbvio num caso que ele suspeitava que ela era viúva e mesmo assim resolveu se casar, não pode falar que casamento é engano, tem que pagar para ela a Ketubah. Veotani, outra pergunta para a Ravuna, é de uma braita, cansar Beadua, venimse Beadua, esta Ketubah. Ele se casou com ela, sabendo que ela era viúva e se esclareceu assim mesmo. Ela merece a Ketubah, não pode falar que casamento é um engano. Cansasta e na Ketubah. Porém, se ele não tinha ideia, nem achava nem para lá nem para cá, e se casou com ela, ela não merece a Ketubah, porque por padrão, esse é um casamento que é um considerado um engano do coengador. Ele não teria se casado com uma mulher dessas, não quer se casar com uma mulher proibida para ele. Então, a tiúfta de Ravuna, isso vai contra o que Ravuna disse. Ravuna disse, não temos certeza se um coengador considera esse casamento como um engano. temos suspeitas bem grandes que ele gostou do casamento dela e não se arrepende, e daí divorciou ela de agora em diante para não pecar mais, mas ele gostou desse casamento. Aqui você vê que não, que por padrão, quando ele não está nada feliz com esse casamento proibido, ele não tem que pagar para ela ketubá? Fala, não é verdade. Ravuna matnitin atit. Ravuna cometeu um engano e ele se baseou na nossa Mishnah. Por quê? O Savar me de Kamaflik Baelunit, velo Kamaflik Baelmaná, Michal de Almaná, Filo Bestamaná, Meitla. Então, a Mishnah diz: se o homem sabia que a mulher era uma Elonit, tem que tubar. Se não sabia que era uma Elonit, e ele diz que casamento é um engano, não tem que tubar. Então ele pensou que isso só se aplica a Elonit, com aspectos masculinos dessa alaha. Porém, ele pensou com relação à viúva, para o Kohen Gadol, que não tem nada de errado no corpo dela, por padrão, mesmo que o Kohen Gadol não sabia que era uma viúva, o casamento valeu, ele tem que pagar para ela ketubá. Porque se fosse que só se ele tinha certeza que era uma ilonita, ou ele achava que era uma ilonita, tem que pagar ketubá, a Mishnah teria feito a mesma diferenciação. E Kirba, se ele percebeu que era uma viúva e se casou mesmo assim, tem que ketubá, senão não. Beloi, e essa não é a explicação da nossa Mishnah. Kiktano ilalé almaná, plukta de ilonita kai. Uma vez que a Mishnah já menciona essa diferença entre ele reconheceu que era uma ilonita ou não, e depois citou a alahá da viúva, os mesmos parâmetros se aplicam também à viúva, que se o Kohen Gadol não percebeu que era viúva, não tinha a mínima ideia, o casamento é considerado um engano e não tem que pagar pela ketubá. Isso fala que é mais explicação real da nossa Mishnah, aparentemente essa é a alahá também. Adrena alahá mananizonet. Baruch Hashem, terminamos o capítulo mananizonet. Parabéns a todos. Começamos amanhã, Bezat Hashem, Perek Anoseta Isha. O capítulo seguinte vai começar com um caso interessante. Uma pessoa se casou com uma mulher, essa mulher já tinha uma filha de outro casamento, e esse marido foi generoso, ele falou: estou me comprometendo a sustentar a sua filha por 5 anos. E o casamento não decolou, e se divorciaram dentro desses 5 anos. Ela se casou com outro homem, o outro homem também se comprometeu a sustentar essa menina, filha dela de outro casamento, por 5 anos. Será que o primeiro marido tem que continuar sustentando essa filha, mesmo depois do divórcio, ou não? Um assunto interessante. Parabéns a todos outra vez. Cada palavra de Torá é infinito. Então, Baruch Hashem, temos bastante palavras de Torá que estamos estudando, que possamos sempre continuar assim, em frente no estudo da Torá. Baruch Adonai Leolam, amém, amém.